Paraná em Rede está de volta.
O Produto Interno Bruto do Paraná, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos, cresceu 1% no terceiro trimestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2018. A informação é do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES. Segundo o IPARDES, o setor agropecuário foi o destaque nos meses de julho, agosto e setembro de 2019, com alta de 10%. O Instituto indicou que a indústria paranaense cresceu 1,89% na comparação com o mesmo período de 2018 e recuou 0,39% em relação ao resultado do trimestre anterior. As projeções do PIB para 2020 e 2021 indicam crescimento estável na casa de 2%. O corredor de exportação do Porto de Paranaguá fechou 2019 com mais um recorde na movimentação dos granéis sólidos. No total, os 10 terminais que compõem o complexo exportaram mais de 20 milhões de toneladas de soja e milho em grão e farelo. O volume alcançado registra mais uma marca histórica, superando em quase 2,4% o número de 2018. Especialistas preveem melhora na economia para este ano, com a inflação baixa e a queda de juros, mas o desemprego preocupa e os investimentos estrangeiros ainda são tímidos. Confira na reportagem de Lúcia Missel.
Depois de um duro ano de 2019, há um certo consenso entre os analistas de que 2020 tende a trazer boas notícias para a economia brasileira. A queda histórica dos juros, que se encontram em inéditos 4,5%, agora precisa se refletir na vida real, reanimando a atividade e estimulando o consumo. A retomada avança em ritmo lento, mas segundo o diretor-geral do IBMEC São Paulo, Reginaldo Nogueira, os indicativos a partir do segundo semestre mostram que o novo ano tem tudo para ser melhor do que o que passou.
A situação do déficit hoje é melhor do que ela era um ano atrás. Os juros são menores do que um ano atrás, com perspectivas de manutenção de juros menores. O investimento vem crescendo nos últimos dois trimestres. A gente conseguiu avançar a agenda fiscal.
A inflação baixa de 3,6% contribui para esse cenário. O juro real de 2020 deve ser inferior a 1% ao ano, o que possibilita uma maior abertura ao risco nos investimentos e agitação no mercado imobiliário e a construção civil. Tudo isso, em princípio, deverá ajudar a baixa do desemprego, calcanhar de Aquiles do governo. Embora esteja em queda, o índice ainda atingiu 11,2% da população ativa em novembro. André Perfeito, economista-chefe da corretora Necton, comenta.
O mercado todo avançou muito, né? A bolsa bateu recorde, o juro caiu lá embaixo, né? Ou seja, o mercado já foi. Agora precisa, não é o governo, precisa que a economia vá. As pessoas compraram os ativos na expectativa que eles vão se remunerar, tem que ver se vai entregar isso, né? Então, acho que isso que vai ser interessante observar ao longo do ano que vem.
Apesar dos avanços, do lado de fora, os investidores estrangeiros permanecem cautelosos em relação ao Brasil. Economias emergentes mais maduras, como China, Índia e Rússia, seguem captando mais atenção do que o Brasil, que tem dificuldades em recuperar a confiança externa, observa Wilber Kommerhauer, fundador da EM Funding de Londres.
Eu acho que é um ano decisivo, é um ano muito importante. Se a economia tiver um desempenho razoável, não precisa ser nada espetacular, eu acho que paulatinamente o interesse externo deve aumentar. Se por outro lado, por qualquer que seja a razão, essa economia não performar bem, nós vamos ter aí talvez problema maior em função dessa visão de que existe do Brasil, de que existem coisas importantes que precisam ser esclarecidas. Há uma confusão de retórica. O Brasil não tem tido uma capacidade de explicar atividades econômicas e o planejamento que está sendo executado. Há um problema, talvez, de comunicação.
No plano interno, as eleições municipais devem forçar um pé no freio nas reformas econômicas e fiscais promovidas pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. As dificuldades de negociações do governo Bolsonaro tendem a permanecer, pontua Reginaldo Nogueira.
O risco político continua, o ajuste precisa continuar sendo feito, né? O governo não tem dinheiro para gastar e ele vai precisar de apoio do Congresso. Num ano que é ano de eleições municipais. Então, acho que internamente a situação política brasileira vai dominar muito da discussão, né? Como vai ser a relação do governo com esse Congresso, a falta de base.
O país também se fragiliza pela instabilidade regional grande em parceiros importantes como Argentina e Chile, além da expectativa quanto às eleições americanas e o fim da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Ainda na conjuntura internacional, os analistas ressaltam: os juros tão baixos no mundo são uma anomalia que não poderá mais se prolongar, como nota André Perfeito.
O instrumento de juros, né, chegou num limite também, né? Provavelmente no resto do mundo, né? Porque na Europa, juro negativo para todo lado. Aqui no Brasil mesmo, né? A corda dos juros já foi toda esticada.
Esse cenário faz com que os brasileiros devam se acostumar com um câmbio alto, ressalta o diretor-geral do IBMEC.
Não é passageiro. A gente vai estar o ano inteiro com uma taxa de câmbio bastante elevada e isso deve se manter por mais algum tempo.
A moeda americana chegou a subir 10% no ano, mas fechou 2019 em alta de 3,5%, cotada a R$4,013 na venda do dólar comercial. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web, de Paris, Lúcia Miesel.
Para quem resolveu virar investidor em 2020, é importante ficar atento a três aspectos antes de decidir onde colocar o dinheiro. A Reja Arruda traz as primeiras noções para quem quer entrar no mundo dos investimentos no ano novo.
Saúde do bolso.
Se você é jovem ou está começando agora no mundo dos investimentos, precisa saber que existem três características importantes para se atentar: o risco, a liquidez e a rentabilidade. O risco está associado à chance de se perder o valor investido ou parte dele. Alguns investimentos sofrem bastante variação e quanto maior essa variação, maior o risco. Pode-se dizer que um investimento tem baixo risco quando as chances de se perder o dinheiro com ele são muito pequenas. Quanto à liquidez, conforme já mencionei aqui anteriormente, ela refere-se à disponibilidade do dinheiro. Alguns investimentos podem ser resgatados rapidamente, no mesmo dia ou de um dia para o outro. Mas existem investimentos que podem levar mais tempo, até anos. E isso é muito importante de observar para você não passar pela situação de precisar do dinheiro e ele estar preso. E por último, temos a rentabilidade, que se refere ao quanto o investimento poderá dar de retorno. São os possíveis juros que você receberá. Geralmente, não existem investimentos seguros, líquidos e de alta rentabilidade. Cabe ao investidor adequar suas escolhas entre segurança, liquidez e retorno. Por isso, é importante conhecer o seu perfil de investidor, estabelecer os objetivos adequadamente e buscar diversificação. Sempre que possível, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Essa sabedoria popular cabe muito bem nas decisões de investimentos também. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiaarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regia Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso. Até lá!
Saúde do Bolso.
A Justiça Eleitoral promoveu recentemente o teste público de segurança do Sistema Eletrônico de Votação, o TPS. As informações na coluna Momento Eleitoral de hoje.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Você sabia que o TSE encerrou o Teste Público de Segurança 2019, o chamado TPS, do Sistema Eletrônico de Votação?
O Teste Público de Segurança é uma contribuição da sociedade civil para o aprimoramento da confiabilidade e da transparência do sistema eleitoral brasileiro, com vista às eleições municipais de 2020.
Na cerimônia de encerramento dos testes, apenas 2 dos 13 planos de ataque ao sistema obtiveram êxito, sem, no entanto, comprometer o sigilo do voto ou a segurança do processo eleitoral.
Agora, a próxima fase do TPS 2019 é trabalhar na correção das vulnerabilidades apontadas. No ano que vem, os investigadores serão chamados a retornar ao TSE para verificar a efetividade dos reforços de segurança que vão ser implementados.
Vale lembrar que os investigadores que participaram do TPS desse ano tentaram efetuar ataques em pontos que foram detectados vulnerabilidades nas eleições anteriores, mas que dessa vez provaram ser seguros. O teste contou com 22 investigadores divididos em 5 grupos, além de 3 investigadores individuais.
O teste público de segurança é um evento único no mundo, em que os sistemas eleitorais são disponibilizados para testes por representantes da sociedade, a fim de contribuir para a melhoria das barreiras de segurança dos softwares.
Além disso, uma vez identificados os problemas ou fragilidades, as falhas serão resolvidas e testadas antes da realização do pleito, já que o TPS é um evento permanente no calendário da Justiça Eleitoral.
Surgiu alguma dúvida? Não deixe de mandar um e-mail para a gente, ascom@tre-pr.jus.br.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Paraná em Rede dessa quarta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.